Podcast JB Social. Um espaço para entrevistas, dicas e informações sobre instituições voltadas para o bem-estar da sociedade.
Olá a todos, eu sou o Carlos José Coelho de Andrade, eu sou médico oncologista do Instituto Nacional do Câncer, tenho mestrado em gestão de tecnologias em saúde e no podcast de hoje, em parceria com a JBFM, vamos continuar falando sobre prevenção e conhecer um pouco sobre o mindfulness e a sua relação com o câncer. Então, a primeira pergunta que frequentemente surge, né, relacionado ao mindfulness e o câncer, é se o estresse pode ter alguma relação com o câncer. Os dados científicos, eles dificilmente conseguem correlacionar de uma maneira direta, né, uma relação de causalidade entre o nível de estresse e a incidência do câncer. Mas a gente sabe que o estresse, ele pode prejudicar inclusive o desfecho de quem já está com o diagnóstico. É muito comum a gente perceber que uma situação desafiadora já coloca a gente com algum sintoma físico, né? Surgindo uma dor de cabeça, uma diarreia, uma dor do estômago. Então existe uma correlação entre o estresse, sim, e a nossa condição física de saúde. O que, que as pesquisas têm mostrado? Que o mindfulness, ou a prática contemplativa, uma técnica de meditação, ela ajuda a gente a lidar com o câncer. Da mesma maneira que ela ajuda e nos habilita a lidar com a vida de uma maneira geral. Mas sociedades de especialidade, por exemplo, a Sociedade Americana de Oncologia Clínica, ela reconhece, do ponto de vista científico, que a meditação é capaz de melhorar a qualidade de vida, de reduzir a ansiedade e a depressão de quem tem o diagnóstico de câncer. Isso, por si só, já é um elemento importante porque a gente lança a mão de tecnologias como medicamentos para poder exatamente tentar melhorar isso. Então, melhorar a qualidade de vida, diminuir o estresse, reduzir a nossa eventual depressão, são intervenções que realmente valem a pena. Uma outra coisa importante é que a gente observa que, uma vez que a pessoa tem o diagnóstico, se ela vive estressada, a evolução dela não é tão boa como se ela não estivesse estressada. Então, isso é mais uma justificativa para que a gente possa lançar a mão desse recurso. Esse recurso, a meditação, o mindfulness, ele tem sido visto hoje em dia do ponto de vista neurocientífico, né? Então, uma espécie de treino, você aprende a lidar com o presente momento, você aprende a lidar com a sua mente inquieta, que está o tempo todo remoendo questões do passado ou ameaçada com medo do que possa existir no futuro. E com essa prática, você aprende a sair dessas ciladas, a cilada do passado e a cilada de um potencial futuro. Desde muito tempo, guardada nas tradições religiosas, a meditação vem acompanhando o homem. Mas hoje em dia, ela também tem um reconhecimento da ciência, uma vez que você percebe que zonas do cérebro são ativadas, outras zonas do cérebro diminuem o metabolismo, como por exemplo em regiões do cérebro que estão sempre muito metabolicamente ativas em situações de hiperreatividade, de estresse. Então existe de fato um fundamento para que o benefício possa existir. E é por isso que a gente, no Instituto, a gente vem tentando manter uma prática de meditação que inicialmente foi iniciada na pediatria para tentar ajudar o nível de estresse dos pais das crianças com câncer e também dos profissionais de saúde, que é preciso que alguém cuide de quem cuida, para que o cuidado que seja oferecido em linhas gerais, ele também possa ser o melhor possível. Então, os profissionais de saúde, quando você olha, por exemplo, hoje em dia, a pandemia, né, que coloca todo mundo numa situação de medo, né, uma situação de refém, a meditação ela pode ajudar. Um exemplo muito prático é com o idoso, por exemplo, que existem estudos que mostram que a meditação reduz a percepção de solidão do idoso. E é uma coisa que a gente tem visto muito nos dias de hoje, a necessidade do idoso estar protegido, né, com uma redução do seu convívio social. Então a meditação pode ser uma maneira de mitigar todo esse desafio que a gente está enfrentando. Uma outra questão que surge é: o que é essa meditação, né? Como funciona? Como ela pode ajudar? Então, a meditação nada mais é do que uma prática em que a gente exercita a nossa atenção. Ao trazer nossa atenção para o presente momento, e a gente usa nesse tipo de prática a nossa respiração, é natural que a mente se inquiete, que a mente tente reagir, que a mente tente manter o padrão dela, o padrão que a gente chama de default, que é escaneando tudo o que acontece, né? Olhando para as ameaças do ambiente. Só que quando a gente se depara com isso, muita gente fala assim, não, eu não consigo meditar porque minha mente é muito inquieta, minha mente é muito agitada. Se a gente se dá conta que a mente já está agitada, você já está tomando consciência daquilo que acontece na sua mente. Isso já é um primeiro passo. E aí, nesse momento, é importante a gente, em primeiro lugar, primeiro exercitar a aceitação, ou seja, aceitar a nossa própria natureza, aceitar a natureza da mente inquieta. E isso já é uma espécie de treinamento para a própria vida, para a nossa vida do dia a dia. Quando alguém tem um diagnóstico de câncer, por exemplo, embora a gente possa reduzir drasticamente, né, um número é muito impactante, quando a gente leva em conta hábitos saudáveis, quando a gente leva em conta uma alimentação saudável, quando a gente leva em conta o não tabagismo, quando a gente leva em conta a atividade física, tudo isso tem um grande impacto. Mas mesmo que a pessoa tenha um hábito de vida saudável, isso vai reduzir muito a chance dela ter o câncer, ele pode acontecer, né? Então, isso é um desafio da nossa natureza humana. Ele faz parte também desse risco que é viver. Então, quando a gente pratica a meditação e a gente exercita a aceitação, isso nos ajuda, nos habilita, amplia a nossa capacidade de se adaptar ao longo da vida. E um outro aspecto muito importante é a suavidade. Lidar com a mente não é uma briga, assim como a vida não é uma briga. Então a gente exercita, cada vez que a mente vai enredada por um pensamento, a gente traz ela de volta com suavidade. É como se a gente estivesse fortalecendo uma musculatura que nos capacita a jogar a nossa atenção para onde a gente está, e não aquele drama do passado, nem ameaça do futuro. Eu gosto muito de citar Montaigne. Montaigne tem uma frase que é o seguinte: o homem que teme sofrer, ele já está sofrendo pelo que ele teme. E ele ainda mencionava o seguinte: a minha vida, dizia ele, foi cheia de terríveis infortúnios, terríveis desgraças. Só que a maior parte delas nunca aconteceu, que era tudo fruto da criação da nossa mente, que fica o tempo todo ameaçada e vivendo no futuro. Então, é importante a gente entender isso e a gente praticar isso. E à medida que a gente começa a prática, a gente percebe que o nível de estresse reduz, que a nossa capacidade de lidar com o imprevisível melhora, a nossa tolerância à incerteza melhora, que é outro aspecto que nos desafia muito hoje, toda a incerteza que está diante de nós. Então, por isso tudo, que eu acho que a prática da meditação é algo que a gente deve incluir na nossa rotina do dia a dia, como a gente está falando desses diversos hábitos saudáveis. Queria agradecer a oportunidade e convidar a todos, né? Visite o site do inca.gov.br para entender todas essas 21 tarefas, né? Para que a gente possa ficar em dia com a saúde.
Você ouviu o podcast JB Social.